necessariamente só como vítima nessa história, porque houve participação por parte de quem? Aí eu já não sei dizer. Aí são as investigações que vão apontar se houve participação do presidente ou, enfim, de outros funcionários. Mas o fato é que o BRB, ele não é apenas uma vítima, ele foi partícipe nesse escândalo do Banco Master. Tanto é que foi o único banco que tentou comprar o Banco Master para salvá-lo da sua sina, né, do seu destino fatal ali. O único banco, vejam só, que é um banco público. É interessante isso, né? Nenhum outro banco privado quis comprar o Banco Master ou jamais iria querer comprar o Banco Master porque ele representava um risco absoluto. Agora, justamente um banco público querer comprar, isso na prática era dinheiro, estavam utilizando de dinheiro público para tentar salvar um banco privado corrupto.
Agora, Lucas, estamos acompanhando uma série de investigações, né? Investigações, apurações em várias frentes. Tem CVM, tem Banco Central, mas é preciso também se debruçar naquelas apurações que acontecem no âmbito da Polícia Federal e do STF. Quando a gente olha para a situação do BRB e aquela tentativa de aquisição do Banco Master, quais figuras acabam ficando mais expostas? Claro que a gente precisa ter cautela e aguardar o avanço dessas apurações. Mas o que é possível já adiantar para a nossa audiência? Por exemplo, Ibaneis Rocha é uma figura que está na berlinda a partir das informações que foram divulgadas?
Com certeza, Caniato, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer esses comentários, de apontar dedos. Afinal, as pessoas, ninguém foi condenado ainda, né? O que a gente está vendo aí são investigações e informações que são disponibilizadas pela Polícia Federal. Não dá para dizer certamente quem participou, se houve participação criminosa por parte do BRB ou do governo do Distrito Federal. A gente não pode afirmar isso categoricamente. Mas, respondendo à sua pergunta, eu entendo que quem se coloca numa posição de maior berlinda, quem está mais delicado, para dizer o mínimo, né, nessa situação toda, é sim o governador, o Ibaneis Rocha. De novo, ele veio publicamente defender a compra do Master pelo BRB. Ele criticou o Banco Central por tentar impedir, por impedir de fato, né, melhor dizendo, que o Master fosse comprado pelo BRB. E não apenas isso. O Ibaneis Rocha já foi citado aí várias vezes, apareceu nas investigações como um governador que não apenas teria apoiado publicamente essa compra, mas teria agido, né, por trás das cortinas para que essa compra fosse efetivada. Então, acho que a posição mais escandalosa que a gente coloca nesse escândalo do Master envolvendo o BRB acaba recaindo sobre a pessoa do Ibaneis Rocha mesmo, porque ele é o governador do Distrito Federal. E, de novo, não estou dizendo aqui que houve necessariamente prática criminosa por parte do Ibaneis Rocha. Mas os fatos que nós estamos vendo são extremamente suspeitos e carecem de explicação. Até agora, o Ibaneis Rocha não conseguiu dar nenhuma explicação plausível, que fizesse a gente olhar e falar: não, poxa, realmente não tinha nada de errado aqui. Espero que ele consiga fazer isso no futuro, espero que ele consiga comprovar a sua inocência, caso seja inocente, né? Afinal, seria muito ruim para o Brasil ter um governador do Distrito Federal culpado, né, ou envolvido num escândalo de tamanha proporção como é esse do Master e do BRB. Até lá, a gente aguarda as novas informações e as investigações da Polícia Federal.
É isso, Lucas Meireles estará com a gente. Daqui a pouco também Roberto Mota analisando os principais assuntos do dia. Agora, um caso de repercussão, hein? Polícia Militar de São Paulo aposentou com salário integral o tenente-coronel Geraldo Leite. Ele foi preso sob acusação de feminicídio pela morte da esposa, a PM Gisele Alves Santana. O repórter David Diogo está com a gente aqui no telão do Jornal da Manhã. Vai trazer todos os detalhes dessa notícia que repercutiu muito, inclusive, nas redes sociais. Bem-vindo de volta, David.
Bom dia, Caniato. Bom dia a todos. É impressionante, né, Caniato? Segundo estimativas da Jovem Pan, o tenente-coronel se aposentou e deve receber aproximadamente R$ 21 mil brutos mensais. O equivalente, recebendo em líquido, ficaria entre 15 e R$ 18 mil. O tenente-coronel, ele recebia nos seus provimentos ali, exercendo a função, o salário de R$ 28 mil brutos, o equivalente aproximadamente a R$ 15 mil líquido. Essa decisão, ela já foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira por meio de uma portaria de inatividade. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo diz que deu entrada na segunda-feira com um procedimento que pode terminar na expulsão de Geraldo Leite Neto. A defesa do tenente-coronel afirmou que a aposentadoria dele foi uma decisão de caráter pessoal. Por outro lado, a defesa da família da vítima, né, da PM Gisele, criticou a rapidez na concessão da aposentadoria do tenente-coronel. A gente pediu esclarecimento para a Secretaria de Segurança Pública em relação ao caso, né, de investigação, como é que anda, já que antes ele era acusado ali, né, ele estava submetido como suicídio e depois teve essa acusação do tenente, né, como feminicídio. A Secretaria de Segurança Pública emitiu a nota esclarecendo que apura esse caso, que está em fase final. Também disse que o procedimento administrativo é independente da esfera penal e pode resultar na perda do posto e da patente, com o consequente desligamento do oficial dos quadros da instituição. A SSP não esclareceu se o tenente-coronel, caso perca a patente, se vai ou não continuar recebendo a aposentadoria, que está estimada, segundo a Jovem Pan, em R$21 mil. Gisele Alves Santana foi morta no dia 18 de fevereiro com um tiro na cabeça, segundo as investigações da Polícia Civil de São Paulo. O caso, inicialmente, como foi tratado como suicídio, mas mudou para feminicídio e a fraude processual após o andamento das investigações. O tenente-coronel, ele foi levado para o presídio Romão Gomes, onde segue preso preventivamente. Volto com vocês, Paula Caniato.
É, agora, David, tem uma outra questão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele chegou a se posicionar sobre essa decisão que foi tomada pela Polícia Militar?
Exatamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se posicionou dizendo que acha absurda essa decisão da aposentadoria do tenente-coronel, mesmo com as investigações da Polícia Civil em andamento, e que ele vai tomar ali medidas cabíveis para verificar junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar o que pode fazer, já que tem uma decisão, né, da própria Secretaria de Segurança Pública para a perda da patente do tenente-coronel. Ele disse que vai acompanhar de perto esse caso. Volto com vocês.
E olha só, as novas críticas dos Estados Unidos ao PIX provocaram uma intensa troca de acusações entre a esquerda e a direita e esquentam ainda mais o clima para a disputa eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro. Acompanhe o que disse o presidente Lula.
Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. Ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o PIX é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira.
Roberto Mota com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã, os dois na tela aqui, Mota e Lucas Merreiro. Mota, presidente Lula faz esse discurso e foca nesse discurso da soberania mais uma vez, que ele já fez em outros casos ainda esse ano, né? Em outros momentos aí, em conflitos com o presidente Donald Trump. Mas fato é que esse relacionamento de Donald Trump, Estados Unidos e Brasil anda um pouco estremecido.
Anda sim, bom dia para você, bom dia Caniato, bom dia Lucas, bom dia nossa querida audiência. Esse relacionamento fica estremecido toda vez que o governo federal precisa usar o boné populista de defensor da soberania e dizer que está defendendo o Brasil contra os imperialistas. Eles já chegaram até a usar camiseta verde e amarela, mas eles não resistem e acabam usando a camisa vermelha, como a gente está vendo aí. Essa defesa da soberania, evidentemente, não inclui romper com países como Irã, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Ao contrário, o governo mantém relações íntimas. E em relação a esse assunto do PIX, É aquela velha tática populista. Se é uma coisa boa, fui eu que fiz e os inimigos do país não vão destruir. Agora, quando é uma coisa que não presta, foi do governo Bolsonaro. O problema é fazer colar essa narrativa no Pix.
Pois é, e o pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele também se manifestou sobre o sistema de pagamentos Pix. Vamos acompanhar.
E a fake news de hoje? O PT dizendo que eu vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O Pix já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir, não. Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o Pix e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o Pix. Agora não vai ser diferente. O Pix é um legado do presidente Bolsonaro. O Pix é do brasileiro. Não acredite na esquerda. Eles jogam sujo todos os dias.
Pois é, deixa eu chamar o Lucas Merreiro. Essa é uma questão importante para lembrar a audiência, né, Lucas? Apesar do discurso do presidente da República, foi na gestão de Jair Bolsonaro em que essa funcionalidade foi inaugurada ou foi oferecida à população. Agora, Flávio Bolsonaro lembra também de um episódio muito interessante, que foi aquela tentativa do Ministério da Fazenda de monitorar transações via Pix acima de R$5.000. Os especialistas no assunto dizem, olha, que pode ser o primeiro passo para um processo de taxação. Bom, depois daquele vídeo do parlamentar do Nicolas Ferreira, deu no que deu, todo mundo começou a ligar o sinal de alerta e aí o governo federal teve de recuar. Pois bem, Lula agora solta rojões dizendo o Pix é nosso, o Pix é do Brasil, vamos preservar essa ferramenta, mas é preciso olhar um pouco para os últimos episódios, né?
Com certeza, e eu vou dizer uma coisa, Caniato, eu não acho que o PT desistiu da ideia de taxar o Pix não, viu? Mas vamos por partes, por que o Lula tá falando tanto de Pix agora? Existe um fundo de verdade no discurso. Empresas de cartão de crédito nos Estados Unidos, elas têm um lobby muito forte e elas não acham interessante que o Pix continue correndo livre, leve e solto aqui no Brasil. Elas acabam perdendo muito dinheiro com isso. E esse lobby faz com que haja uma certa pressão do governo americano em relação ao nosso Pix. O Lula percebe isso e ele se lembra que a última vez que ele ganhou um pouco mais de tração na popularidade foi quando ele entrou numa briga pública com o Trump em relação às taxações que ele estava impondo aqui no Brasil. Naquele momento, o Lula conseguiu subir um pouquinho, é só pegar as pesquisas da época, na popularidade dele. E agora ele vê uma oportunidade parecida. Ele fala, opa, é disso que eu preciso ter essas briguinhas, essas rusgas com o Trump em relação à taxação, em relação à interferência na economia brasileira, para minha popularidade melhorar. Então ele está aproveitando desse discurso para isso, para ver se melhora um pouco a popularidade. O problema é que nesse mesmo discurso em que ele está dizendo proteger o Pix e que ninguém vai mexer no Pix, ele chega a falar algo como, não, porque o Pix ele tem que ser preservado, né, e ele tem que ser aprimorado ou melhorado, ele usa algum termo assim. Peraí, o que, que isso quer dizer? O que, que o IPT entende por aprimorar o Pix? Isso eu fico muito curioso, porque, como vocês bem colocaram, na última vez em que eles tentaram aprimorar alguma coisa, foi, a gente sabe, para aumentar a fiscalização e, eventualmente, conseguir efetivamente taxar o Pix. Então, esse discurso de proteção ao Pix e à soberania nacional, ele é muito bom aí para o Lula tentar resgatar um pouco os pontos da popularidade dele, que estão extremamente baixos, a gente acompanha as pesquisas aqui, a gente sabe disso, a situação está desesperadora para o Lula, só que ao mesmo tempo ele já joga essa, né? Ah, olha, a gente vai aprimorar aqui. Eu não confio em nenhum tipo de aprimoramento que o PT tenha a colocar no Pix. Eu acho que ele está muito bom como ele está e eu tenho certeza que o PT ainda tem, infelizmente, o interesse de taxar o Pix.
Esse é um tema que a gente precisa, naturalmente, discutir com o Alan Gani, está com a gente aqui no estúdio. Gani, sempre quando a gente faz reflexões a respeito do Pix e uma suposta insatisfação dos Estados Unidos, é preciso olhar para o posicionamento das empresas de cartão de crédito que dominam esse segmento. E, óbvio, com o Pix sendo, hoje em dia, a principal ferramenta de pagamentos, as empresas de cartão de crédito perderam protagonismo. Agora, jogando luz para esse posicionamento do presidente da República, enaltecendo a ferramenta. Claro, é preciso se apoiar em algo que está dando certo. Mas lhe preocupa a possibilidade de uma taxação futura?
Olha, no Brasil, taxação sempre preocupa, porque a gente já viu vários casos, principalmente neste governo, de aumento de impostos, como ocorreu, por exemplo, com o IOF. Então, eu vejo que vira e mexe, volta essa possibilidade de taxação de operações financeiras, que era o caso da extinta CPMF, exatamente, né? E aí, é claro que seria muito fácil arrecadar. Uma transação financeira feita na hora, né? Você retém ali o imposto na fonte. Evidentemente que isso traria uma grande revolta por parte da sociedade brasileira. Mas eu acho que essa hipótese não pode ser descartada. De qualquer maneira, o Pix é uma grande inovação tecnológica feita pelo Banco Central na gestão Jair Bolsonaro, foi uma conquista da sociedade brasileira e, evidentemente, que incomoda as empresas norte-americanas, Caniato, porque houve perda de receita, né? Pelas empresas de cartão de crédito, mesmo pelas empresas de tecnologia, de redes sociais, que têm instrumentos também para transferências bancárias, enfim. Mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos também têm o seu Pix, que é chamado de Zelle. Está cada um defendendo aí o seu interesse, Caniato.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, mas é preciso também sempre analisar o que poderá ganhar força ao longo do processo eleitoral. Daqui a pouco o Gani volta aqui com a gente.
Com certeza, Daniel. Agora são 7 horas e 25 minutos e o vice-presidente Geraldo Alckmin falou pela primeira vez sobre formar chapa com Lula na presidência. A reportagem é de Misael Mainetti.
O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSD, disse que o presidente Lula, do PT, o deixou à vontade para escolher se tentava a reeleição para a vice-presidência ou tentava outro cargo público neste ano.
O presidente Lula disse, na primeira conversa que eu tive com ele, você escolhe, né? Quer dizer, eu estou muito feliz e satisfeito, se quiser continuar vice, quiser outra opção, enfim, para trabalhar em benefício da população, então estava mais ou menos encaminhado. Agora, ele também não me falou que ia falar na reunião dos ministros, mas fiquei honrado com o convite para integrar a chapa e vamos suar camisa para ter a oportunidade, né, de trabalhar pelo país. Eu não vejo disputa como mata-mata, olha, pá, 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 quem sobrou? Ou corrida de cavalo, quem põe o focinho na frente? Não. Uma campanha é um ato de amor.
O vice-presidente também considerou que as pesquisas de agora não são tão fortes quanto as realizadas durante a campanha eleitoral.
Mas é natural você ter vários candidatos disputando aí os cargos majoritários. Em relação à eleição, pesquisa, ela é momento. É momento. Aliás, a maioria das pesquisas, o Lula até está na frente. Mas tem pesquisa que pode não estar. O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. A campanha é um momento alto da vida pública, porque você vai poder comparar. Você vai poder comparar, né? Mostrar, comparar governos, né? Fazer comparações.
Como já aconteceu outras vezes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que junto do presidente Lula, do PT, os dois salvaram a democracia. E sem citar exatamente o motivo ou o cenário, ele se referia à tentativa de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e também sobre a tentativa de golpe no 8 de janeiro.
Se você pegar de um lado, democracia. Presidente Lula, nós salvamos a democracia. Essa é a realidade. Então, democracia versus ditadura, autoritarismo. Aliás, quem defende ditadura não devia nem ser candidato. Porque se não acredita no povo, para que disputar?
As declarações foram feitas durante café com jornalistas na despedida do Ministério da Indústria e Comércio em Brasília.
Vamos chamar os nossos comentaristas também para a gente repercutir esse assunto. Mota, dá certo essa chapa Lula e Alckmin mais uma vez? Eu perguntei para o Merreiro ontem se eles reúnem capital político, mesmo capital político das eleições passadas, eles têm a mesma força das eleições passadas, e agora eu quero perguntar para você também, Mota.
É uma pergunta difícil, porque trata-se de dois inimigos históricos, ou pelo menos era o que a gente achava até a eleição passada. O vice-presidente, ele se referia ao partido ao qual ele está aliado hoje nos piores termos possíveis. E essas referências estão disponíveis aí na internet, basta procurar. E aí ele dá uma volta de 180 graus e se torna aliado dessas pessoas que ele... às quais ele se referia com termos duríssimos. Então é muito difícil aceitar isso do ponto de vista moral e do ponto de vista político. Como é difícil aceitar que ele dê aulas sobre democracia, porque ele se aliou a um partido que é amigo histórico de ditaduras como Irã, Nicarágua, Cuba e Venezuela. Aliás, o próprio vice-presidente esteve no Irã, na cerimônia de posse do presidente daquela ditadura teocrática, uma ditadura que mata mulheres por não se submeterem às regras da religião. Então, é um show de hipocrisia. É quase um deboche com o cidadão brasileiro.
Pois é, mas, Lucas, o print é eterno, né? E os vídeos estão aí disponíveis para todos. Queria que você relembrasse a nossa audiência, porque há frases muito pitorescas e curiosas de Geraldo Alckmin se referindo ao presidente Lula. E aí eu queria que você discorresse a respeito do cálculo, provavelmente, que Lula faz ao escolher Geraldo Alckmin mais uma vez. Porque faz, o quê? Algumas semanas... em que a informação que vinha sendo divulgada, que Lula queria que Geraldo Alckmin disputasse o Senado. E aí puxaria algum nome mais centrão para ajudar nessa composição. Por qual razão essa estratégia não deu certo? Por decisão de Geraldo Alckmin ou porque os nomes do centrão ou dos partidos que compõem o centro talvez não toparam essa parceria com Lula?
Eu não sei dizer, Caniato, se o Geraldo Alckmin ele ainda tem muita influência decisória, né? Se ele falou, tá falado, é assim que será feito. Eu não vejo mais dessa forma. O Geraldo Alckmin já teve muita influência dentro do mundo da política, claro que ele ainda tem, né? Afinal, a gente tá falando de um vice-presidente, ministro até há pouco tempo, né? Ministro de Estado e tudo mais. É claro que ele detém alguma importância. Mas para as estratégias internas eleitorais do PT, eu já não vejo assim. E aí eu lamento muito mesmo, porque eu lembro de várias dessas frases, vários desses momentos do Alckmin em que ele se colocava como um forte oponente ao PT, ou pelo menos como nós acreditávamos, né, como o Mota bem colocou aqui. O Geraldo Alckmin chegou a falar que o Lula era um criminoso querendo voltar à cena do crime, quando o Lula estava querendo disputar a presidência em 2018, né? Isso antes do TSE impedir que o Lula se candidatasse. E aí acontece tudo isso e ele aceita ser o vice do Lula. Quer dizer, ele não acreditava em nada do que ele falava mesmo, ele abriu mão do próprio discurso. O fato é que o próprio eleitor vê isso como uma traição mesmo, né? O pior é que ele nem exerce uma posição de muito poder lá dentro. Na verdade, ele se coloca como uma peça, um peão no xadrez do Lula, né? No xadrez político do Lula. Então, é uma posição de muita subserviência, onde ele acaba atuando da forma que é mais conveniente para o Lula e para o PT. Vejam só, até mesmo comprar esses discursos muito baratos do PT e tentar ser um divulgador deles, ele está tentando fazer, quer dizer, dizendo que o Lula salvou a democracia, sabe, são coisas que não colam, e vendo o próprio Geraldo Alckmin falar coisas assim, chega a ser muito, muito lamentável mesmo, dado o histórico dele, né? Claro que a gente sabe que a esquerda, e aí só um adendo aqui, só um breve comentário sobre a fala em si do Alckmin, né? O PT fica tentando colocar essa figura de quem salvou a democracia, não cola com a população, primeiro porque a população não vê aqueles atos do 8 de Janeiro como um grande atentado que quase resultou num golpe de Estado e nós fomos salvos pelo PT. Então, primeiro, por esse motivo, ninguém vê dessa forma. Segundo, porque ninguém acredita que o PT, de fato, defende tanto assim a democracia. Se defendesse a democracia, não teria no passado organizado esquemas de corrupção que compravam o Congresso, minando a própria democracia. Se defendesse a democracia, não estavam ao lado, aí lembrando aqui o que o Mota colocou, né? Não estavam ao lado de ditaduras como Venezuela, Cuba, Irã e tudo mais, né? Então, achei curiosa, para dizer o mínimo, essa frase, só que o triste é ver ela saindo da boca do Geraldo Alckmin, alguém que no passado exerceu uma função de tamanha oposição ao Lula e ao PT, né?
E apenas os estados do Rio de Janeiro e de Rondônia indicaram que não vão aderir à proposta de subsídio ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do diesel importado, que foi apresentada pelo governo federal. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, 90% dos estados já aderiram a essa subvenção e 2 ou 3 ainda avaliam a proposta e devem dar a resposta hoje ou amanhã. A medida busca conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. De caráter temporário e excepcional, essa proposta prevê um subsídio total de R$ 1,20 por litro de diesel importado por 2 meses. Segundo o Ministério da Fazenda, o impacto fiscal total estimado é de R$ 3 bilhões. Então vamos acompanhar o que disse o vice-presidente.
O que mais preocupa é o diesel. E na primeira tarefa é garantir abastecimento. Então, o que foi feito para diminuir o impacto do preço do diesel? Retirada dos tributos federais, zerou PIS/COFINS. Além disso, um subsídio que o governo coloca por litro de diesel. Além disso, uma conversa com os governadores para reduzir mais 1,20. Se você colocar metade, eu ponho a outra metade para te ajudar, para reduzir o dobro do que você puder. Dos 27 estados, até agora só 2 disseram que não. Os outros 25, 23 praticamente, 22, já concordaram. E 2 ou 3 estão avaliando para dar resposta aí, hoje ou amanhã, enfim, está caminhando bem.
Tá, e o vice-presidente sempre muito didático, né, nas suas explicações. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Mota, no fim das contas, tudo passa por renúncia fiscal, né? O governo federal vai dar uma parte, vai bancar uma parte, os estados bancarão outra, tudo bem. Trata-se de uma medida provisória, de caráter excepcional, 2 meses, mas você sabe, né? O que é provisório no Brasil muitas vezes vai ficando, e aí?
Mas isso é provisório mesmo, Caniato, porque é só até as eleições. Depois das eleições volta tudo. Deixa eu ser didático igual ao vice-presidente. Vou até falar devagar. Quando Jair Bolsonaro retirou os impostos dos combustíveis, vocês lembram? Foi uma gritaria geral da esquerda, inclusive da turma do PT. Teve gente entrando na justiça para que o Jair Bolsonaro não pudesse tirar os impostos. Depois, quando o PT entrou no poder, o PT colocou todos os impostos de volta. Eles criaram até uma palavrinha bonita chamada reoneração. Teve colunista na mídia dizendo: veja como é bom o aumento de impostos, porque faz bem para o meio ambiente. O PT adora impostos. O governo do PT criou ou aumentou 27 impostos. A única razão pela qual eles estão fazendo isso agora é porque tem uma eleição daqui a pouco. É uma medida hipócrita e populista, mais uma. E olha, a conta disso aí vai ser paga por aqueles que sempre pagam a conta, o contribuinte brasileiro.
Lucas Merreiro, concorda com Mota? Essa é uma medida de redução do diesel, de redução dessa alta do diesel aqui no Brasil, é uma medida estratégica do governo Lula, é uma medida eleitoreira?
Concordo, eu acho que é uma atitude desesperada, eu colocaria melhor. De novo, né, algo que eu venho comentando aqui ao longo das últimas semanas, o PT, ele, ao longo de todo o seu governo, ele foi profundamente irresponsável, como sempre foi em todos os governos que exerceu no Brasil, né, foi profundamente irresponsável, economicamente falando. O PT, ele não apresentou nenhuma resposta para os problemas que o Brasil, os problemas econômicos que o Brasil enfrenta. Na verdade, ele foi responsável por muitos desses problemas econômicos, e eu explico por quê. O PT, ele, ao mesmo momento em que ele aumenta impostos, então o Brasil já é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo e o PT continua subindo os impostos, né? Essa é a única resposta que eles têm para qualquer problema econômico. Não, vamos arrecadar mais. Arrecadar mais quer dizer cobrar mais imposto. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele aumenta exponencialmente os gastos. Então, mesmo arrecadando tanto, o Brasil ainda assim consegue a proeza de gastar ainda mais do que arrecada. É por isso que nós temos um país em que a carga tributária é gigantesca e o déficit também, né? A gente tem recordes nas duas áreas, tanto em arrecadação como em déficit. E aí o PT coloca a gente nessa situação muito delicada. Por quê? Quando tem uma guerra lá no Oriente Médio que afeta o aumento dos preços do petróleo, ao invés da gente ter algum tipo de segurança econômica aqui no Brasil para conseguir conter esses gastos sem ter que tomar medidas drásticas ou, enfim, medidas dificultosas, não, a gente não tem essa opção. Por quê? Porque o governo federal não fez essa lição de casa. O governo federal quis bancar populismo ao longo dos últimos anos com dinheiro público. Aí agora precisam recorrer para os estados, que eram os mesmos que estavam fazendo os repasses para bancar esses populismos do PT, né? Os estados não têm opção, o pacto federativo funciona assim, e o PT fala, olha, você agora, estado, você vai me ajudar a pagar essa conta também. Quer dizer, é só ônus para os estados o tempo todo, e tudo para o governo federal ficar sem a pecha de quem foi o grande responsável pela situação em que nos encontramos. E aí os estados também acabam ficando sem muita opção, a maioria aí tem que aderir, porque se não aderirem, o preço do diesel pode subir ainda mais, né? Pode subir de forma muito mais violenta. E aí a gente já está falando de riscos econômicos muito maiores, a gente está falando de uma possível greve dos caminhoneiros, uma greve promovida aí pelas transportadoras. E aí sim a gente estaria falando numa situação desesperadora para o Brasil, como se já não estivéssemos numa situação desesperadora o suficiente, seria ainda pior. Aí a gente está falando de crise de abastecimento, aí a gente está falando de aumento de preços ainda mais estratosféricos, a gente está falando de dificuldades de locomoção, né, por conta do bloqueio das estradas. Então, para evitar essa situação, os estados acabam tendo que engolir esse abacaxi que o PT acabou colocando neles. Não teve jeito. Infelizmente, mais uma vez, os estados, né, brasileiros tendo que bancar a farra que o governo federal fez para evitar ter consequências maiores num futuro imediato. É como o jogo está se dando, é assim que está funcionando.
Pois é, a gente segue falando sobre os combustíveis, mas em âmbito global. Os preços do petróleo subiram mais de 7% após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o país manteria ou até intensificaria os ataques ao Irã sem apresentar um cronograma para o fim da guerra, o fim do conflito. Alan Gani aqui de volta para refletir sobre também a guerra de comunicação e o quanto isso impacta especialmente o mercado de petróleo e gás. Qual é o cálculo de Donald Trump? Assim, preocupação zero com a questão dos preços do petróleo? Ele não poderia modular um pouco o discurso para não impactar tanto a oscilação de preços?
Olha só, Caniato, evidentemente que ele está preocupado com o preço do petróleo, até porque o galão de gasolina lá nos Estados Unidos está 4 dólares. O consumidor norte-americano é muito sensível à inflação de combustíveis. Aqui a gente é sensível à inflação de alimentos, lá à inflação de combustíveis. Sobe a inflação de combustível, o consumidor fica insatisfeito. E aí, é claro, tem midterms, isso pode ser um problema para Donald Trump. E olha só, o petróleo Brent no dia de ontem subiu 7,85%, cotado a 109 dólares e 10 centavos. Caniato, mostra que o petróleo agora talvez tenha atingido o patamar de 110 dólares. Então veja, há um mês a gente falava de 65 dólares, né, gravitando em torno disso. Depois nos acostumamos com 90, que já foi uma alta muito expressiva. Depois 100 dólares e agora 110 dólares. Evidentemente que o petróleo cotado a 110 dólares, a economia mundial acaba pagando um preço. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer país do mundo, significa encarecimento do processo produtivo, portanto, redução da atividade econômica, possibilidade de recessão e, claro, também a inflação, dado que o petróleo está presente em várias cadeias produtivas.
Tá certo. A gente segue em contato. Daqui a pouco o Alan Gani volta trazendo outros destaques e informações aqui com a gente.
Agora são 7 horas e 43 minutos.
Repita.
7h43.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o carnezinho.
Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV Aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
A hora certa na Jovem Pan News, 7h47.
Repita.
7 horas e 47 minutos. E o Conselho de Segurança da ONU discute hoje uma possível ação militar para reabrir o Estreito de Hormuz. Uma reunião que foi realizada ontem, mais de 40 países pediram justamente a reabertura imediata da passagem controlada pelo Irã e responsável pela passagem de cerca de 20% do petróleo mundial. O editor de Internacional, Fabrício Knights, que vai trazer todos os detalhes para a gente.
A reunião virtual foi comandada pelo Reino Unido e contou com a participação de França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão. Segundo a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, os países concordaram em explorar possíveis sanções econômicas e políticas ao Irã. De acordo com a diplomata, a imprudência iraniana tem afetado a segurança econômica global em meio à guerra. Em resposta, a Guarda Revolucionária afirmou que a região permanecerá fechada aos inimigos do país. Já representantes da Itália, Países Baixos e Emirados Árabes Unidos destacaram a urgência da criação de um corredor humanitário para o escoamento de fertilizantes. O encontro veio um dia após o pronunciamento televisionado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No discurso, o republicano voltou a destacar que países dependentes do transporte marítimo em Hormuz e membros da OTAN se mobilizem por conta própria para desbloquear a passagem. A Casa Branca tem demonstrado insatisfação com a falta de apoio internacional à guerra. Trump também declarou que os Estados Unidos possuem petróleo de sobra e podem abastecer mercados estrangeiros, em meio a uma alta histórica do barril do tipo Brent, que subiu 7,78% na quinta, chegando a quase 109 dólares. Já nesta sexta, a expectativa é por uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Os 15 membros devem votar uma resolução apresentada pelo Bahrein, que defende a proteção da navegação comercial na região de Hormuz. Segundo rascunho, a medida deve durar pelo menos 6 meses. Mas a China, que possui poder de veto, já afirmou ser contrária à autorização do uso da força, alertando para um possível escalonamento do conflito.
Esse é um tema importante para nós discutirmos com os nossos comentaristas. Passa para o Roberto Mota. Mota, jogando luz para essa reunião que aconteceu, mais de 40 países pedindo a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. O Irã usa, claro, o Estreito como uma ferramenta também de guerra, né, quando impede a passagem dos navios e o escoamento da produção de petróleo. Mas só pedir a reabertura parece que não tem adiantado, né? Quais podem ser os próximos passos? Alguns países se aliarem aos Estados Unidos e a Israel?
Caniato, esse pedido me lembra essas cartinhas pela democracia que são feitas aqui no Brasil, né? Cujo efeito é nenhum. É importante lembrar que o fechamento do estreito, ele não é feito através de uma barreira física. Não há uma porta, um portão, alguma coisa que bloqueie o estreito. O Irã impede a passagem dos navios através do uso da ameaça militar. O Irã usa minas, que algumas ficam na superfície, outras ficam no fundo do estreito e elas são acionadas remotamente. O Irã também usa lanchas rápidas militares de ataque e drones. Então, com isso, qualquer navio que esteja passando por ali está sujeito a ser destruído. A gente precisa lembrar que isso tudo, todas essas ameaças militares, foram construídas pelo Irã durante décadas, com muito dinheiro, inclusive dinheiro que foi, durante algumas administrações do Partido Democrata nos Estados Unidos, liberado para que o Irã usasse à vontade. E isso foi feito à vista de todos, não era segredo para ninguém. Então, agora é duvidoso que países europeus tenham subitamente desenvolvido esse apetite, essa coragem para enfrentar os ayatolás. A única alternativa que resta a eles é uma aliança com os Estados Unidos. Mas Donald Trump já deu inúmeras oportunidades e eles não se interessaram. É duvidoso que essa coragem e esse interesse vão surgir agora.
É isso, Lucas Merreiro. É possível que não haja nem consenso, nem com essa reunião e esse apelo feito por esses 40 países aí, reunião organizada, inclusive, pelo Reino Unido.
Com certeza, Paula. Agora, os Estados Unidos, eles se colocam numa posição relativamente confortável nisso aí. A gente comentou esses dias que os Estados Unidos se tornou o maior produtor de petróleo do mundo. E o Trump deu um recado, meio que dizendo assim, olha, se vocês não quiserem interferir para garantir a passagem no Estreito de Hormuz, o problema é de vocês. Qualquer coisa, vocês podem comprar o petróleo de mim também, né? Então, às vezes, a gente subestima um pouco o presidente dos Estados Unidos porque ele tem aquele jeito histriônico e megalomaníaco dele, né? Realmente é uma caricatura curiosa, mas o fato é que ele sabe se posicionar perante a comunidade internacional, ele sabe onde tem que pressionar e, o mais importante, ele sabe ganhar dinheiro. É isso que os Estados Unidos estão mostrando em toda essa relação aí. Os Estados Unidos só ganham. Quer dizer, se a União Europeia decide atacar, Ótimo, é mais uma vantagem que eles têm nessa guerra contra o Irã. Se eles decidem manter o Estreito de Hormuz como está, né, decidem não usar força militar, que é o que foi decidido, inclusive, os Estados Unidos também saem ganhando, porque eles se tornaram os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles não são tão afetados pelo fechamento do Estreito de Hormuz como o resto do mundo. O fato é que os americanos, gostem deles ou não, né? Tem gente que é fã dos Estados Unidos, tem gente que não gosta, mas o fato é o seguinte, não importa qual seja a ordem internacional do momento, eles sempre acabam ganhando. E é assim desde a Segunda Guerra Mundial. Ah, dá para argumentar até desde a Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos conseguiu lucrar enquanto o mundo todo estava em conflito. Não seria diferente agora.
Agora são 7 horas e 53 minutos. Vamos falar um pouquinho de Páscoa, porque ela chegou e com ela os ovos de chocolate nos supermercados. Mas além desses produtos nas prateleiras, tem um tipo que faz muito sucesso aqui no Brasil, que são os ovos caseiros. Acompanhe na reportagem de Misael Mainetti.
Personalização e sabor único. Assim são os ovos de Páscoa caseiros. Pelo menos os da Bruna D'Amico são assim. Além de fonoaudióloga, também é confeiteira. Na Páscoa, principalmente. Os últimos dias estão sendo corridos. Afinal, o brasileiro deixa tudo para a última hora.
Eu aviso, né? Olha, vou aceitar pedidos até dia tal, porque aí eu consigo me organizar, né? Consigo ver se eu vou ter embalagem, se eu vou ter as cascas, quantas eu preciso fazer, enfim, para me organizar minimamente. Pessoal vem depois do dia como se nada fosse.
E ela dá conta do recado. É um bom momento para fazer um dinheiro extra, ainda mais para quem ama cozinhar. Tornar os clientes felizes com chocolate é um prazer para ela. A produção vai além de ovos de chocolate.
Eu tenho ovos de colher, ovos trufados, que são aqueles da casca, né, o ovo inteiro. Lembrancinhas, então, caixinha de brigadeiro temático, né, que as crianças adoram, latinha com brownie, com cookies e tudo mais. E é isso, assim, tem, assim, dentro de cada tipo tem vários sabores, né? Então, dos ovos de colher, esse ano eu tô com 6 sabores, dos trufados são 3.
Os ovos de Páscoa caseiros caíram no gosto dos brasileiros. A confeiteira aposta nos motivos.
Tudo artesanal, então a geleia que usa é feita aqui, a geleia com a fruta mesmo que a gente usa. Enfim, os brigadeiros, se vai um brigadeiro de maracujá, não é com essência de maracujá, é com a redução da fruta do maracujá que põe no brigadeiro. Então, assim, isso tudo dá muito mais sabor, né? E fora que, eu não sei, me dá a impressão de ser um ato de carinho você presentear alguém com algo artesanal, sabe? É uma coisa mais íntima, não sei, me passa essa impressão, sabe?
De acordo com o Sebrae São Paulo, a Páscoa continua sendo uma das datas mais importantes para os pequenos negócios, beneficiando milhares de empreendedores. Em São Paulo, cerca de 61 mil pequenos negócios são impactados positivamente pelo período com os ovos de Páscoa, liderando as vendas para 74% dos comerciantes.
Mas a novidade, assim, é, pelo menos que eu vejo, né, é o brulê, é o ovo brulê.
Que é o brulê? Conta pra mim.
O brulê, assim, nossa, é uma mistura de texturas e sabores, assim, que é uma delícia. Ele faz muito sucesso. Desde que eu comecei a fazer Páscoa, eu já faço ele. Só que ele é uma novidade, assim, ele ainda não é tão visto, né? Pelo jeito.
Então, bora entender mais esse sabor, o ovo de chocolate sabor brulê. E para entender, nada melhor do que experimentar, né?
Chegou a hora de experimentar um dos mais pedidos. Peguei um pedacinho aqui do brulê, né?
Isso.
Posso?
Pode.
Descreve pra gente o que tem.
É a casquinha de chocolate blend, geleia de frutas vermelhas e brigadeiro branco. E aí a casquinha de açúcar, né? Que é o brulê, açúcar maçaricado.
Eu sou do interior, né? Divisa com Minas Gerais, como dizem lá, nu.
Nu.
Nu, bom demais. Agora, essa você não vai acreditar. O marido dela, o Arthur, garante um ovo de Páscoa caseiro da própria esposa todos os anos. Mas ele não ganha, ele paga. Deixa ele mesmo contar o motivo.
Todos os anos na Páscoa eu compro um ovo da Brulé Bru, porque basicamente eu não gosto de dividir.
Então, pra quem gosta de Friends, pra quem conhece o Joey que não divide comida, é meio que assim, porque quando sobra alguma coisa, quando ela faz às vezes algum ovo a mais, a gente tem que dividir, divide com ela, às vezes divide com os nossos pais quando vem. Mas eu compro porque eu quero comer sozinho, do começo ao fim.
É, ele compra porque aí eu não posso mexer. Mas ninguém, ele come mexer. Nos testes, quando eu faço teste, quando eu faço pra tirar foto, não é que, ai, coitadinho, ele não come nunca.
Mas
entendeu?
É limitado.
Mas é normal, racionado, né?
Mas esse é o cliente mais especial, né?
Ele é, e ele compra mesmo. Ele compra de verdade, Natal, Páscoa, ele compra.
Se não comprar, acaba.
É
pra garantir o meu, né? Porque é aquilo, um teste ou outro, às vezes sobra uma coisa, sobra aquele que às vezes eu não gosto tanto, não é meu favorito. Então quando eu compro, porque é o meu favorito, que não é pra dividir.
E é o brulê.
E é o brulê.
Um casamento doce e feliz. Que as vendas também sejam assim. Muito mais que o comércio, que seja uma feliz Páscoa para todos nós.
Essa é a típica matéria que o repórter gosta de fazer. Deixa só fazer um convite para você que nos prestigia pela TV, rádio e internet. Se puder, acompanha o portal da Jovem Pan. Muitos destaques, claro, as notícias de Brasília, destaques internacionais e também tem algumas curiosidades, como por exemplo essa notícia, Caminho da Luz, astronautas da Artemis 2 usam equipamentos eletrônicos para fotografar a Terra em órbita. E aí a matéria destaca justamente, eles usam celulares do iPhone, a GoPro, que é aquela câmera portátil, e também a Nikon, que é uma câmera muito tradicional para fotografar a Terra em órbita. Mas daí também tem vários outros destaques, se você puder, acompanhe jovempan.com.br. Eu sei que você já deve acessar outros portais de notícias, né? Tem vários conhecidos, sei lá, G1, UOL, mas acompanhe também o portal da Jovem Pan, tenho certeza que você vai gostar.
Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 8 horas.
Repita.
8 em ponto.
É isso, começando a segunda hora do Jornal da Manhã, segunda edição, comigo e com a Paula Nobre, trazendo todos os destaques importantes do dia. Paula, bom dia.
Estamos juntos, Daniel Caniato, nesse plantão de Páscoa, Sexta-feira Santa. Falo mais uma vez, Sexta-feira da Paixão. Estamos aqui para passar todas as informações, notícias com o nosso time de repórteres, analistas, todo mundo junto aqui no Jornal da Manhã de hoje. Vem com a gente.
É isso, vamos ficar bem informados agora.
E muito. O presidente da Petrobras, Magda Chambriard, diz que a empresa estuda a possibilidade de tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel em até 5 anos.
Em meio a negociações com Washington, que pressiona o regime com bloqueios e sanções, Cuba anuncia a libertação de 2.010 prisioneiros como gesto humanitário e soberano no contexto das celebrações religiosas da Semana Santa.
E todos os destaques com o nosso repórter aqui de São Paulo, David Diogo, que vai contar pra gente qual que é o destaque desta sexta, David.
Paula, vamos falar de política, porque o ministro do empreendedorismo, Márcio França, anuncia a saída do governo Lula para se dedicar às eleições de 2026. Ainda não se sabe se é para uma vaga de vice na chapa de Fernando Haddad ou para o Senado.
Pois é, e vamos acionar o nosso correspondente Luca Bassani, que vai trazer destaque em relação à política americana, né, Luca? Bom dia.
Exatamente, os democratas pedem uma investigação do secretário da Guerra, Pete Hegseth, por movimentações financeiras que deveriam ter acontecido no setor militar antes da guerra, ou seja, o ministro utilizando informações privilegiadas para enriquecer. Essas informações ainda não foram concluídas, mas fato é que levanta sempre uma suspeita.
Informações também com o nosso repórter lá de Brasília, Igor Damasceno, que já está na tela aqui com a gente. Igor, qual é o seu destaque do dia?
CPI do crime organizado remarca a oitiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para 14 de abril. A atuação crescente das facções criminosas no estado será o mote desta oitiva. Olha, pessoal, na próxima terça-feira estava marcado ali na CPI do crime organizado, que tramita no Senado Federal, a oitiva, o depoimento de Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. É considerado um depoimento extremamente estratégico, porque ele governava um estado onde há a atuação forte, presente, de facções criminosas. Inclusive, essas facções estão se ramificando para outros estados do país e até mesmo para outros países da América Latina. Então, o objetivo de questionar a Cláudio Castro é como a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, na gestão dele, combateu esse aumento da presença de facções criminosas pelo estado. De que forma esses membros faccionados eram combatidos ali no estado do Rio de Janeiro. No entanto, Cláudio Castro pediu e a CPI acatou para que o depoimento não seja mais feito nesta terça-feira, e sim na terça-feira da outra semana, no dia 14 de abril. Agora, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ele vai ter o depoimento dele mantido para esta terça-feira, dia 7 de abril. Em relação a Ibaneis Rocha, a CPI do crime organizado já desvia o assunto para o caso Master. Quer saber como que o escritório de advocacia de Ibaneis Rocha atuava em relação ao caso Master. Esse escritório, inclusive, mantinha ali alguns contratos com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, banqueiro que hoje está preso aqui em Brasília, na Superintendência da Polícia Federal. Então, são duas ações completamente diferentes. Um é sobre o crime contra o Sistema Financeiro Nacional, e há indícios de que seria uma organização criminosa liderada por Daniel Vorcaro. Ibaneis Rocha deve ser questionado em relação a esse assunto. E o outro é sobre as facções criminosas em si, que estão crescentes. Como são duas situações completamente diferentes, então os depoimentos foram separados. Um no dia 7 e outro no dia 14. Claro que é comum que os depoentes entrem com ações no Supremo Tribunal Federal para não comparecerem à CPI ou, se comparecerem, permanecerem em silêncio. Mas até o momento, os depoimentos estão confirmados. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas suas informações. Eu quero chamar mais uma vez os nossos analistas aqui, nossos comentaristas que estão com a gente nesta sexta-feira. Vou começar com Roberto Mota. Mota, tantas CPIs que poderiam estar acontecendo, inclusive a CPMI do INSS, que foi enterrada. Essa CPI do crime organizado é válida, é justa para conseguir investigações em relação a Cláudio Castro, na sua avaliação? Mas tem um outro ponto também. Ela se coloca um pouco mais válida ainda se ela fizer uma investigação em relação ao caso do Banco Master, ou seja, se ela abrir o leque dela, ela consegue ser uma CPI mais produtiva. O que que você acha?
Eu não tenho certeza, Paula. Meu primeiro impulso, quando eu escuto que o título da CPMI, né, da CPI, CPI do crime organizado, o que que ela deveria estar fazendo? Investigando as facções criminosas. É isso que uma CPI do crime organizado faria. O que é que ela está fazendo investigando o caso do Banco Master, especialmente chamando o governador Ibaneis Rocha? Ora, a gente fica com a impressão de que ela está tentando mudar o foco do escândalo do Banco Master para exclusivamente aquele aspecto da quase a compra do Master pelo BRB. E aí colocar o foco do escândalo no governador Ibaneis Rocha, ao invés de colocar em outras autoridades que estão envolvidas até o pescoço. Quanto à história do governador Cláudio Castro, não faz sentido nenhum. O governador Cláudio Castro ficou conhecido pelos esforços que ele autorizou que a polícia carioca fizesse no combate ao crime. Esforços, inclusive, que estão sofrendo represálias do Estado brasileiro. Estão sendo conduzidas investigações contra a Polícia do Rio de Janeiro por causa daquela operação de guerra que a polícia realizou aqui, um enfrentamento contra centenas de um verdadeiro exército de uma das facções. Ao invés da polícia carioca fluminense receber medalhas e prêmios, ela está sendo investigada. Então, a CPI não deveria chamar o governador Cláudio Castro. Ela deveria chamar as autoridades de segurança pública do governo federal e os próprios legisladores, que têm feito muita coisa contra o combate ao crime no Brasil. Então, essas ações me parecem midiáticas, populistas e com o objetivo de mudar o foco das investigações para um lugar que seja mais conveniente.
Esse é um ponto importante que o Mota destaca, viu, Lucas? Até em outros programas nós chegamos a discutir e analisar essa situação. Mas alguns parlamentares justificam, disseram o seguinte: bom, já que não deu para avançar com a CPI ou CPMI do Banco Master, não houve condição de instalar esse tipo de investigação, outras investigações em curso acabam se ajustando, se moldando como placas tectônicas para tentar abarcar outras investigações. E aí a pergunta que muitos fazem: bom, por conta dos holofotes que essa investigação poderá render, ou você acha que tem uma questão que envolve a necessidade de avançar na investigação do caso?